Bem-vindos ao Geo Podcast.
Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse?
Este é o Geo Podcast, um programa produzido aos alunos do ensino fundamental e médio sobre geografia, apresentado por mim, professor Leandro, diretamente de São Bernardo do Campo, São Paulo. Visite nosso site www.geoleandro.podomatic.com. Faça seu download e deixe seu comentário. Aqui você encontra um pouco de como a geografia explica o mundo em que vivemos. Estamos ouvindo a música Que País é Este, da banda Legião Urbana, do álbum Que País é Este, 1987. Vamos curtir o som, vamos lá. No programa de hoje, vamos iniciar nossa série sobre a história do território brasileiro. Nesse primeiro programa, vamos falar sobre o primeiro meio geográfico existente no Brasil, o meio natural. Como era o território do Brasil no tempo em que viviam a imensa maioria de grupos indígenas? Qual o papel que a natureza exercia sobre a sociedade? Como que o território brasileiro pode contar a história do Brasil? Vamos discutir essas e outras questões. Cada brasileiro já ouviu repetidas vezes que o Brasil é o mais conhecido por ser um país de grandes extensões territoriais, por ser um país muito grande mesmo. Ele é o quinto país do mundo em extensão territorial, com mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, só perde para a Rússia, que é quase o dobro do Brasil. Depois vem a China, o Canadá e os Estados Unidos. Também sabemos que os portugueses colonizaram nosso país e deixaram uma marca aqui muito grande, nosso território, que repercute até os dias atuais. Os colonizadores deixaram para nós uma herança colonial que seria melhor que não tivesse dada aos brasileiros. Fizeram nosso país ficar exclusivamente exportando produtos para a metrópole. Também colocaram a população basicamente vivendo somente no litoral de nosso país, dificultando assim uma integração com outras áreas de nosso território e outra série de coisas que o pessoal lá do Velho Mundo fez com o Brasil. Também sabemos que o Brasil possui uma das mais ricas paisagens naturais do mundo, um dos mais ricos sistemas naturais do mundo, nesses sistemas que a população foi se acomodando e dando origem a nossas regiões, que, diga-se de passagem, são muito desiguais entre elas. A região amazônica, a região sudeste, por exemplo, até parece que estamos vivendo em outro país, ou que existe outros países dentro do Brasil. Agora veja só, nós poderíamos contar a história do território brasileiro, quer dizer, contar como se formou o nosso território através do tempo, através da industrialização, da quantidade de indústria que foi nascendo no país, dividindo ele em períodos, em subperíodos, nas décadas, etc. Porém, vamos contar essa história como se a nação falasse através do território, como o território foi organizado, como a sociedade foi usando esse território, dependendo das técnicas, dos instrumentos que ela possuía para isso em cada momento, em cada época. Mas aí você deve estar se perguntando, mas o que é, de fato, território? Bom, existem diversas definições, diversos significados para território. O dicionário pode dizer que território é uma área de um país ou uma área de uma cidade qualquer. O tamanho ou a extensão de um terreno, por exemplo. Isso o dicionário pode dizer. Mas em geografia, geografia que é uma ciência, que faz parte do ramo do conhecimento científico, é um ramo do conhecimento científico, território significa a sociedade se apropriando e utilizando um espaço. Lembrando que se apropriar de alguma coisa significa tornar aquela coisa própria, sua, própria, tornar próprio. Eu sei que os animais também têm seus territórios. Porém, somente os seres humanos se preocupam com seu destino, se preocupam como vai ser seu futuro dentro do seu território. Às vezes, uma nação não tem território, como é o caso até agora, até hoje, dos palestinos. Mas, para se ter um país, tem que existir um território definido, para se ter um Estado. Quando o homem escolhe um espaço para viver, e isso tem acontecido há milhares de anos, ele começa a modificá-lo. Quando ele modifica esse espaço, o homem, quer dizer, a sociedade, cria o meio geográfico, o meio em que ele vive. Quanto mais técnicas diferentes e avançadas o homem possuir, mais diferenciado e mais controlado será esse meio geográfico. Por exemplo, no começo do mundo, no começo da história, nos primórdios, o homem não tinha nada para modificar a natureza, somente seu corpo. Depois ele criou a enxada e agora as máquinas computadorizadas, veja só, foi um passo muito grande. Até hoje ele utiliza a enxada. Bom, agora imagina como era o Brasil e o seu território há muitos anos atrás. O Brasil era uma imensa e vasta floresta que quase nem dava para entrar nela, quer dizer, impenetrável. Em outras áreas existia vegetação da caatinga, aquela vegetação de pequenas árvores sem folhas, devido à seca que existe naquela região do Nordeste. Temos a vegetação dos cerrados, aquelas árvores baixas, retorcidas, e tem uns capins bem baixos entre elas, parece um tapete. E a população ocupando esses lugares. Claro, a população ocupa os lugares. Também existia a Mata Atlântica, e junto com ela se ligava a Floresta Amazônica. Naquele tempo, quando existia a Mata Atlântica, porque hoje ela foi reduzida a quase nada. Mas quem vivia nessas florestas? Bom, caçadores, coletores e um grupo muito interessante que se alimentava unicamente de ostras. Ostras, isso mesmo. Sem desenvolver mais nada, sem deixar nenhum vestígio de sua existência, a não ser os chamados sambaquis. Esses sambaquis era mais ou menos o seguinte. Esses grupos de coletores, de caçadores, eles coletavam essas ostras nos mangues, comiam elas, as comiam, e depois as jogavam por cima dos ombros. Comia, não sei se tinham um limão, um sal, comia já direto e jogava por cima dos ombros. Depois essas conchas que sobravam, elas foram se acumulando nas áreas litorâneas e deixaram uma marca que lembra um modo de vida que durou pelo menos 7 mil anos. Isso mesmo. Que loucura. 7 mil anos comendo ostras. Haja estômago. Depois disso é que foram criados de forma lenta alguns instrumentos. Para poder inventar alguma coisa, e alguns povos começaram a domesticar algumas plantas e animais. Então começaram a fazer agricultura. Para isso precisaram cortar algumas árvores. Claro, mas tudo bem. Pense nas ostras. Chega, né? Não é mesmo? É uma maneira de mostrar para a natureza quem é que manda no pedaço. Mas não adiantava, não. Ainda não era tempo. O tempo era lento. A natureza é que comandava nessa época o que os homens faziam, as ações humanas. Também pudera. O homem não tinha inventado nada para dominar a natureza, para produzir algo diferente. Somente o corpo era utilizado para tudo. Lembre-se que nem cavalo tinha no Brasil ainda. O jeito, então, era ir a pé mesmo. Por isso que se fala que a natureza triunfa e o homem se adapta. Falando dos índios, nós estamos falando dos índios. Existiam muitas tribos diferentes, muitas mesmo. Eles moravam em aldeias de 300 a 2 mil habitantes. A tribo Tupi, por exemplo, tinha quase 1 milhão de índios. Não pense que os tupis não eram desenvolvidos, não. Eles navegavam os rios, eles cultivavam a terra, eles guardavam alimentos, quer dizer, os excedentes, estocando-os Eles estocavam esses alimentos excedentes. Eles moravam, habitavam as áreas da floresta amazônica e da floresta tropical, a maior parte do litoral e ainda também parte do cerrado e da caatinga. Fala sério, eles ocupavam bastante território. Havia uma curiosidade na vida dessas tribos. Eles falavam dialetos diferentes, falavam línguas diferentes. Mas quando uma tribo crescia muito, ela se dividia em duas. Quer dizer, dois povos, formando dois povos. Depois de um tempo, nem mais se reconheciam e começavam a brigar entre si. Exemplos de tribos que viviam no Brasil. Tinham chamados caribás, os tucanos, os arawaques, a tribo chamada panos. O grupo chamado G, isso mesmo, o grupo indígena chamado G, que também vivia no Cerrado e na Caatinga, além da parte sul ou meridional da Mata Atlântica. Enquanto o grupo Cariri vivia mais circunscrito, mais exclusivamente lá na Caatinga. Existia ainda outro grupo de indígena no sul do país, onde hoje é a divisa do Brasil com o Uruguai, aquela área aproximadamente, chamados os índios Charruas ou Charruás. Todos esses grupos, espalhados pelo território, eles procuravam se instalar onde a natureza oferecia melhores condições. E depois, como a natureza ainda mandava nos homens, para eles se organizarem, para eles terem alguma atividade econômica, quer dizer, alguma atividade de compra e de venda de algum produto específico, eles deveriam antes verificar as necessidades de cada produto e o lugar que a natureza oferecia esses produtos, oferecia a matéria-prima, porque transporte naquela época nem pensar. Portanto, nessa época do Brasil, dos indígenas, dos colonizadores, a partir de 1500, era o território dos tempos lentos. Tudo demorava demais para acontecer. E as diferenciações entre os lugares estavam centrados na natureza. E o tempo do homem estava buscando se impor ao tempo que era, entre aspas, natural. Essa foi a nossa primeira parte de nossa série sobre a história do território brasileiro. No próximo programa, vamos falar sobre outro meio geográfico, o meio técnico. Esse programa foi baseado no livro do saudoso geógrafo Milton Santos e Maria Laura Silveira, titulado O Brasil, Território e Sociedade no Início do Século XXI. Agora vamos finalizar nosso programa, ouvir mais um pouco o som Que País é Este, da banda Legião Urbana. Até o próximo programa.